Uma pessoa diz que quando ele era criança, que ele teve um sonho muito significativo e que nunca mais esqueceu. Ele sonhou que voava por um céu azul brilhante e límpido e que planava sobre colinas, numa grande paz e numa grande harmonia. Ele vivia, nessa época, intensos conflitos familiares. Então ele gostaria de saber se esse sonho foi uma projeção do seu subconsciente para liberar as suas tensões, ou se foi uma verdadeira experiência em outros planos. Bem, pode ser considerada uma experiência do seu corpo sutil para compensar os conflitos familiares. Então, eram sonhos que ajudavam você a viver aquela etapa da sua vida. E uma pessoa pergunta: por que que antigamente eu sonhava muito e hoje não lembro bem dos sonhos? E durmo bem, sinto-me mais saudável física e emocionalmente. Então, é sinal que está se dando em você um equilíbrio e que o sono tem sido mais profundo. Então, isto é um bom sinal. E uma outra pessoa sonhou que todas as suas roupas haviam passado pelo ralo do tanque. Tentei ficar com algumas delas e eu olhei pelo buraco do tanque e vi que as roupas estavam dentro de um reservatório de água muito limpa e que dali iriam se dirigir para o mar. As roupas significam no sonho o físico, o emocional e o mental. São os nossos corpos materiais, são como roupas para nós. Se eles estavam passando pelo ralo do tanque e estavam dentro de um reservatório muito limpo, é porque você está passando por uma purificação nos seus corpos. E se esta água muito limpa e que dali se dirigia para o mar, é que os seus corpos, depois desta purificação, vão se tornar mais flexíveis. Vão ajudar você a chegar numa consciência una, ser mais integrado como ser. E uma pessoa sonhou que a sua esposa guiava um avião com muitas crianças. Mas este avião, quando aterrissou, havia perdido e quebrado as suas asas. As crianças que estavam no avião todas desceram. E a minha esposa ficou muito desiludida porque ia ter que continuar sem o avião e sem as crianças. O que significa isto? Isto pode estar significando que a sua esposa tem a ilusão de que deveria trabalhar com crianças, ou tem a ilusão de que deveria ter muitos filhos. Isto é uma ilusão dela, que pode ter aparecido no seu sonho para você poder eventualmente ajudá-la. E se nós podemos falar o que é um casamento nos novos moldes? Não existe casamento em novos moldes. O matrimônio sempre foi o mesmo. Isto é, um matrimônio é entre duas almas que se dispõem a serem canal para o nascimento de uma outra alma. Isto sempre foi assim. Isto é básico no matrimônio. Porque muitas vezes, na educação primária de uma criança, a criança deve ter dois referenciais. Deve ter o referencial masculino e o referencial feminino, porque a criança tem duas polaridades nela a serem resolvidas. Então, para ela resolver as duas polaridades dentro dela, para ela resolver o masculino e o feminino dentro dela corretamente, ela precisa do referencial masculino e do referencial feminino, pai e mãe. Então, esta sempre foi o motivo do matrimônio, o motivo básico do matrimônio. Agora, há outras pessoas que têm outras razões para se casarem.
Como ficam as crianças de hoje com as desestruturas familiares que estão ocorrendo?
Bem, as crianças de hoje estão vivendo um momento especial, não é? Sem as estruturas familiares que necessitariam. Mas, se nós não temos uma estrutura familiar enquanto criança, nós podemos ter um grupo que se ocupe da nossa educação. Isto preenche. Ou poderíamos ter o Estado que se preocupasse pela nossa educação. Uma criança não se limita a ser educada só pela família. A família é um tipo de educação para a criança. O Estado daria outro tipo. E um grupo pode dar um terceiro tipo. Acontece que o Estado não faz isto, não cumpre a sua função. E os grupos também nem sempre têm feito isto. Mas um grupo ou o Estado podem substituir o pai e a mãe. Não substituem porque não cumprem a sua tarefa. Então não é que o caminho seja só a família. Pode ser um grupo, como pode ser o Estado. É que o grupo e o Estado não têm cumprido isto. Entre os essênios, cumpria. E uma pessoa pergunta, como faço para viver a vida de celibato sem ter integrado as minhas energias masculinas e femininas? Bem, uma pessoa pode viver em celibato porque aquele é o caminho dele naquele momento, porque ele está querendo uma confirmação do seu estado andrógeno, ou ele está se preparando para assumir uma androginia mais declarada. Então, por isso, ele escolhe o caminho do celibato. Se ele está pronto para o celibato, ele não vai ter problema algum, e ele já vai começar a desenvolver androginia. Agora, se ele não está pronto para o celibato, aí ele vai ter que fazer um certo esforço. E a pessoa pergunta, e as pessoas que têm que fazer esforço ficam com esta energia reprimida? Não ficam com a energia reprimida se aplicam a energia em um trabalho criativo. Mas se reprimem a energia e não aplicam a sua vida num trabalho criativo, no serviço do plano evolutivo, aí é considerado repressão. Você pode controlar a energia, mas tem que canalizá-la para alguma coisa. Ela não pode ser reprimida, ela tem que ser canalizada. Então, isto tem que ser feito com cuidado. E uma pessoa diz que ela está muito insatisfeita consigo mesma. Sente que tudo o que ela faz e o que ela pensa que não é suficiente. Ela acha que isto tudo é inferior ao que ela gostaria de fazer e ela pensa, será que ela está equivocada? Será que ela não está pronta para o caminho? Aqui nós retiramos uma frase de Paul Branton para responder a isto. Paul Branton diz que quando a imagem nossa deixa de nos ser agradável, quando a nossa imagem para nós parece dolorosa, quando nós estamos começando a nos enxergar realmente, é aí que a gente está pronto para entrar no caminho e não antes. Enquanto você está satisfeito com você, enquanto você não está querendo ser diferente, você não está maduro para o caminho, você não está maduro para o trabalho. Diz Paul Branton que as fases desta insatisfação consigo mesmo e que são o sinal que a gente está pronto para entrar no caminho, que estas fases são as seguintes. Primeiro, nós temos autopiedade. Nós ficamos com pena de nós mesmos. Coitado para si mesmo, não é? Coitado. Como ele é ruim, como ele é inferior. Esta é a primeira etapa. Depois, uma auto-insatisfação. Não tem nada que a gente faça que satisfaça. Nada que a gente pense que satisfaça. Isto é sinal, segundo Paul Branto, que nós estamos começando a progredir. E que aí, então, é um passo para entrar no caminho. E que aí a gente vai fazer o caminho seriamente. Mas não antes de se desiludir consigo próprio. Primeiro precisa uma desilusão total consigo próprio. Todos os planos, para depois entrar no caminho e perseverar. E ele diz o seguinte: ansia-se pela alma quando uma profunda melancolia se instala na mente. E quando uma total insatisfação pela vida terrena se aloja no coração. Enquanto você espera alguma coisa da vida terrena, você vai entrar no preparatório do caminho. Precisa que a vida terrena já não te dê satisfação alguma. Isto é o que ele chama de morte mística. E só depois disso começa uma etapa de crescimento, começa uma etapa de verdadeiro crescimento. Então isto acho que pode ajudar muito. Aqui tem uma pergunta a respeito do livro A Hora do Resgate. É uma pergunta a respeito de como nós nos colocamos numa vibração correta, numa vibração ideal para passarmos pelo resgate em uma situação de emergência. Bem, com o desenvolvimento da crise de consciência terrestre, o logo solar, a inteligência solar, convocou forças externas, até do sistema solar, para virem auxílio da Terra. Então, havia uma possibilidade de haver um problema, um desequilíbrio muito grave aqui na Terra, com todas as armas que estão criando, e isto viria a perturbar bastante o espaço sideral, e viria a perturbar o equilíbrio dentro do sistema. O uso da energia atômica, por exemplo, o uso da energia nuclear, por exemplo, tem repercussão no sistema solar que o homem não imagina, que o homem não conhece. Então foi por isso que nós recebemos a visita, não? Contínua e quase permanente de seres interplanetários, de seres interestelares, de seres intergalácticos e também de seres intraterrenos e de seres intraoceânicos. Porque esses seres, nos níveis sutis aqui da Terra, podem não estar em corpos físicos, estes seres têm uma atividade construtiva e restauradora. A presença destes seres, a presença destes espíritos, ou a presença destas naves, a presença destas consciências, tem um trabalho construtor e restaurador. E também alguns transmutam a situação terrestre, transmutam esta vibração atômica e nuclear que não é controlada, porque o homem desenvolve isto, mas não tem como controlar isto. Então, se todas estas consciências interestelares, intergalácticas, interplanetárias, intraoceânicas e intraterrenas não estivessem aqui presentes, transmutando e purificando a aura do planeta, provavelmente nós não estaríamos mais aqui. Agora, o campo gravitacional destas naves ou o campo gravitacional destas consciências seguem leis que não são conhecidas na Terra. Então é por isso que nós não podemos compreender isto, não podemos analisar essas presenças e nem o que eles fazem exatamente, porque eles seguem leis gravitacionais muito diferentes das nossas. E o uso dessas leis gravitacionais, dessas consciências aqui, está preparando o magnetismo humano, o nosso magnetismo, para que nós nos aproximemos desses campos especiais e magnéticos. Então, nós podemos não estar sendo preparados individualmente, mas nós estamos inseridos nesse campo magnético de tudo isso, de todas essas presenças. E com isto, nós estamos sendo colocados numa vibração muito diferente da vibração na qual nós normalmente estamos. Nós estamos colocados numa vibração que, com a prática desta vibração, nós vamos eventualmente conseguir desmaterializar um corpo e tornar a materializá-lo. Isto vai ser um processo que pode começar a acontecer. Mas isto é possível começar a acontecer quando as nossas células físicas, as nossas células emocionais e as nossas células mentais atingirem um certo grau de pureza e de sutileza, que é para nós podermos usufruir desses raios que essas presenças emitem. Essas presenças estão resolvendo o problema da manutenção da Terra. E nós estamos imersos nesse magnetismo, nesta situação. E se nós conseguirmos uma maior pureza e uma maior sutileza nas nossas células, se nós conseguirmos isto, nós podemos usufruir muito mais dessas presenças e podemos sentir os nossos corpos muito mais adaptáveis. E com isto, nós começaremos a experimentar e começaremos a entrar em novas leis magnéticas. Se nós entrarmos em novas leis magnéticas, podemos frequentar conscientemente isto que nós chamamos de naves, esses núcleos de consciência que são usados para estas presenças estarem aqui. Então, se nós conseguirmos esta nova estrutura celular, nós podemos frequentar estas naves, podemos frequentar esses núcleos, não? Como as consciências extraterrestres, intergalácticas, frequentam. Isto possibilita que a nossa consciência ou os nossos corpos sutis tenham a possibilidade de frequentar o espaço e se deslocar pelo espaço com muito mais velocidade e com muito mais segurança do que atualmente nós conseguimos. Vocês veem pelos sonhos, pelas experiências que têm nos sonhos, qual é a capacidade que você tem de frequentar o espaço. Porque num sonho você está no espaço, você está no plano astral ou você está no plano mental. Você num sonho não está dentro do corpo físico totalmente. Você está num outro espaço, você está num outro tempo e você vai percebendo que as suas células estão se sutilizando ou que as suas células estão se purificando é quando você frequenta o espaço com mais consciência e às vezes até com mais velocidade. Para isso, nós temos que trabalhar na estabilização do nosso próprio campo magnético. Para isto, nós temos que manter um ambiente psíquico onde nós vivemos, um ambiente psíquico sadio. Nós temos que manter o plano etérico, o ambiente etérico das nossas casas, dos nossos ambientes, não é? Limpo, ordenado. E nós temos que ter também um grau de entrega que comece a nos desvincular de certos apegos ao nível terrestre. Por nível terrestre, nós entendemos tudo o que se passa neste mundo, que nós temos que viver, devemos viver, porque temos um processo que viver aí, mas temos que observar para se estamos vivendo estas coisas cada vez mais desapegados, porque senão não há esta mudança na célula. Não esta mudança na célula, e você fica sempre frequentando o espaço, você fica sempre entrando em contato com esses níveis do espaço, mas só até um certo ponto. De um certo teto você não passa. Então você deixa de frequentar, você deixa de conviver com todas essas presenças que estão aqui trabalhando na Terra neste momento. E que só com a presença delas estão facilitando este processo. O nosso grau de aspiração pelo infinito, o nosso grau de interesse pela vida infinita, pela vida nos outros planos, pela vida extraterrestre, o nosso grau de aspiração tem que chegar num certo valor para isto tudo se colocar em moto. E a harmonia na vida aqui é muito fundamental para isto. Porque aí vai alterar a nossa respiração, vai alterar o nosso batimento cardíaco, que tudo vai ficar mais calmo, tudo vai ficar mais tranquilo. E isto vai repercutir nas células, isto vai repercutir nos corpos, não só no corpo físico, que vai se sutilizar, vai ficar muito mais perceptivo, o cérebro físico, a aura física, o etérico físico vai começar a perceber estas presenças, essas consciências. Acho que está claro que eu não estou falando de mediunidade, não é? Estou falando de outra coisa. Então, nós vamos perceber essas presenças, vamos perceber a partir da transformação que a nossa célula física vai fazendo. A respiração se torna mais compatível com esta nossa calma, com esse nosso equilíbrio. E os batimentos cardíacos também corresponderão a esta nova situação. Então aí nós estaremos passando realmente por uma transformação que influa nas nossas células e, portanto, os nossos corpos sutis, que também têm célula, nosso corpo astral ou nosso corpo mental, podem até frequentar esses núcleos de consciência, ou frequentar essas naves, como vocês podem chamar também. Agora, aqueles que se encontram, de repente, dentro de uma nave, ou aqueles que se encontram, de repente, dentro de um desses núcleos de consciência aqui presente, já tem que ter um grau de desidentificação considerável com o corpo físico, com o corpo das emoções e com o corpo mental. Então nós temos que aprender a usar esses corpos, usar o mental, usar o emocional, usar o corpo físico, mas desidentificado deles, não se envolvendo com eles e nunca se identificando com esses veículos, porque senão esta sutilização não se dá e esses próprios veículos não conseguem chegar nessas auras, nesses núcleos. Agora, nós temos que ter também uma abertura para coisas superiores, nós teríamos que estar numa intenção de viver e de cumprir desígnios do plano evolutivo, teríamos que ir transferindo, não? Essas decisões, teríamos que ir transferindo tudo aquilo que nós, com nosso livre-arbítrio, entendemos para o eu superior, ele que decida, ele que faça, e nós estarmos nos sintonizando com essas outras coisas, com esses outros níveis. E a gente não teria que ter dúvida quanto a essa opção, porque é uma vida bem diferente. Porque se você vive aqui na Terra, humanamente, envolvido com as coisas, as suas células vão passar por um certo processo. Mas se você vive aqui, desidentificado de tudo o que se passa aqui, você está mais livre para servir e você está muito mais apto a contatar todo este magnetismo, todas estas forças, e você estará sendo muito mais profundamente trabalhado do ponto de vista dos corpos. Porque veja, com todas essas presenças aqui, os nossos corpos sutis podem estar em contato com isto. Os nossos corpos sutis podem conviver com isto. Podem ser levados para esses núcleos. Podem participar dessas operações efetivamente. Porque estão trabalhando na Terra irmãos nossos extraterrestres, que são irmãos de evolução normal. Não são seres de uma evolução que nós não possamos ter um certo relacionamento. Eles estão numa evolução acima da nossa, mas isso tudo é muito organizado. Então, nós podemos chegar a sentir esta colaboração e podemos chegar a colaborar nesse trabalho. Mas aqui tem um ponto que é muito crucial para o ser humano, que é o ponto da compaixão. O ser humano deve ter desenvolvido compaixão por tudo aquilo que é do mesmo nível dele ou tudo aquilo que está em um nível aquém do dele. Para o ser humano ter esta entrada nesses reinos, para o ser humano ter isto, precisa que ele tenha a compaixão desenvolvida. Compaixão desenvolvida seria, por exemplo, não comer animais que foram mortos, que tiveram a sua evolução cortada, e isto é sinal que a compaixão não está ainda totalmente desenvolvida. Então, a compaixão não é só um sentimento. A compaixão é um exercício. A compaixão é uma vida de compaixão. Então, isto é um ponto muito crucial, porque há muita superstição aqui na Terra com respeito à alimentação, principalmente com respeito aos produtos animais. Há muita superstição, muita ignorância. E tudo isto impede que a compaixão seja o mais desenvolvida possível em um ser. E sem esta compaixão desenvolvida em bastante profundidade, este contato, esta convivência, esta experiência realmente não é possível. Então, a inofensividade, a compaixão e esta observação muito atenta à lei do karma material. Porque se você participa do trabalho de tirar a vida de seres para nossa alimentação, quando nós não precisamos disso, quanto mais a humanidade for evoluindo, menos precisa disso, mais isso será nocivo para a humanidade. Então é o contrário do que a civilização prega. Então, se esta compaixão, se esta inofensividade não é realmente exercida, se isso não faz parte da vida, todo esse processo se dá intelectualmente, se dá mentalmente, se dá internamente. A alma faz isto, mas os veículos, os corpos, a parte consciente, não tem condições de participar. Coligado com este assunto, nós temos aqui algumas perguntas do setor de alimentação. Temos também muitas questões que nos têm sido apresentadas com respeito a isso. Aqui se falou outro dia que nós teríamos que desenvolver mais aqui os alimentos crus, que nós não comíamos alimentos crus o suficiente, que nós comíamos mais coisas cozidas do que coisas cruas. E com isto ficou parecendo que a gente devia comer só cru e que comer cozido é uma concessão a quem não consegue comer cru. Mas não foi isto que nós quisemos dizer. Então nós recebemos uma carta, que eu vou ler em parte para isto ficar claro. Tenho algo a dizer sobre os alimentos crus. Eles realmente poderiam ser mais utilizados, principalmente aqui em Figueira, considerando que eles são orgânicos. Quando nós temos produtos orgânicos fora de Figueira, nós não estamos correndo risco em ingeri-los. Mas quando os produtos não são orgânicos e nós estamos comendo crus, nós estamos comendo diretamente agrotóxicos. Então, quando se diz comer cru, precisa ter cuidado. Você vê que crus são estes, porque você está comendo agrotóxicos em estado puro. Então aí os alimentos devem ser cozidos para isto ficar amenizado. Agora, diz a pessoa, mesmo aqueles que usualmente são cozidos, como arroz, cereais, feijões, etc., poderiam ser ingeridos germinados. Nós não precisamos cozinhá-los sempre, podemos comê-los germinados, como brotos, onde há uma grande concentração de minerais. Agora, vem a outra parte. O fogo, ele é magnetizante, isto é, ele enriquece magnésio. Logicamente, os crus também possuem magnésio, mas é um magnésio mais expandido. Não é como o magnésio que se obteve com fogo, com o cozimento. Então, como nós estamos condicionados por forças de polarização, forças de expansão e forças de contração, que são forças antagônicas, mas complementares, nós necessitamos tanto do magnésio nas coisas cruas, como do magnésio que vem das coisas cozidas. Isto para preencher essa necessidade de complementação e de equilíbrio. Isto é um princípio geral. Agora, claro que pessoas que optaram por uma vida espiritual como meta fundamental na vida, e essas pessoas são raríssimas, porque caminho todo mundo faz, mas precisa saber se a vida espiritual é a coisa mais fundamental da vida, nem sempre é. Então aqui, quando a vida espiritual é a coisa fundamental da vida, então aí só os frutos e só as hortaliças resolvem. Não precisa outro tipo de magnésio como é preciso em geral. Porque se nós temos só as frutas e só os vegetais, se nós não temos mais as coisas cozidas, repito que são necessárias para a maioria, isto possibilita um maior contato suprafísico, isto é, isso possibilita uma maior sutilização das células. Então é por isso que certas pessoas passam a fruta e a verdura sem nada cozido, mas isto é raro. Isto é muito raro, e isto realmente é o que facilita. Mas nós não quisemos então dizer que aqui só ia se comer só crus, porque não é o caso da grande maioria. Agora, aqui me mandaram também a propósito disso, um pensamento muito completo, retirado de um livro chamado O Poder do Pensamento pela Yoga, que é um livro teosófico. Sim, diz, assim como você faz ginástica, assim como você pratica esportes para manter a saúde física, precisa manter a saúde mental pela transmissão de ondas corretas de pensamento, ingerindo alimentos rítmicos. Alimentos rítmicos são aqueles que não produzem inércia, porque há alimentos que produzem inércia. Vocês comem arroz e feijão e vocês vão ver que vão ficar com um pouco de sono. Então aquilo produz inércia. Então o alimento rítmico é aquele que não dá este resultado. E você precisa procurar distrações mentais inocentes e inofensivas. Quando você está procurando distrações ofensivas, ou que não são puras, ou que não são inocentes, enfim, tudo isto que é o mundo do espetáculo, você não vai ter a atitude correta de pensamento para entrar em todo este processo alimentar. Este processo alimentar inclui a qualidade do pensamento. É preciso mudar o estado de ânimo, relaxar a mente pelo cultivo de pensamentos bons, enobrecedores e sublimes, tentando adquirir o hábito de estar sempre alegre. Então veja que não é só cuidar da alimentação, não é só saber cozinhar, não é só saber se é cru ou cozido, precisa tudo isto. Você precisa estar inclusive alegre para que isto tudo entre no mesmo processo. Agora, diz ainda esta fonte teosófica que a parte sutil do alimento, não a parte material, não a parte concreta, a parte sutil, a vibração do alimento, é aquilo que forma a mente. A parte sutil do alimento se transforma em mente, não a parte concreta. Porque a parte concreta vai se transformar em coisas para o corpo físico. Mas a parte sutil do alimento, a alma do alimento, a essência do alimento, a parte não material do alimento, isto vai para o corpo mental. Isto vai formar o corpo mental. Alimento não significa apenas o que comemos, mas tudo o que captamos através dos sentidos. Isso tudo está nos alimentando. Isso tudo está entrando como parte da nossa alimentação. Então conclui: aprenda a ver Deus em tudo, porque isto será o verdadeiro alimento para os seus olhos. O seu globo ocular não precisa só de vitamina, proteína e sais minerais. O seu globo ocular precisa que você veja as coisas positivamente para ele ter saúde, compreende? Então tudo isto é alimento. O corpo alimenta-se também daquilo com que você está em contato. Os seus olhos são sadios e se alimentam segundo como você vê os outros. Então, se você vê Deus em tudo, isto será o verdadeiro alimento para os seus olhos. O seu globo ocular, os seus olhos físicos e tudo aquilo que você considera os seus olhos. A pureza dos seus pensamentos também vai depender da pureza do alimento. É claro que se você come carne animal, o seu pensamento jamais poderá ser puro. Porque a emanação daquilo, isto vai para os corpos sutis, isto vai para os planos sutis. Então o seu pensamento já é condicionado. Por mais que você purifique a mente, mas o seu pensamento já é condicionado por aquilo que você está comendo, por aquilo que você está se alimentando. E você poderá ver, ouvir, saborear e pensar melhor se você se alimentar de pensamentos sublimes e divinos. Agora, Paul Branton fez uma experiência com ele mesmo. Paul Branton ficou comendo cruz um longo período e sentiu que o melhor era equilibrar os dois, que era comer cru e comer cozido. Nos níveis sutis, nos planos sutis, nos planos internos, cada um de nós recebe um alimento segundo a nossa abertura. Então, nos planos sutis, há todo tipo de alimento. Vimos que os alimentos que nós colhemos nos planos sutis têm muitos valores. A vitamina, os sais minerais, as proteínas, tudo isso que é concreto, tudo isso que é físico, entra no seu corpo e age. Agora, a parte sutil só age, a parte sutil só é percebida e só é absorvida segundo a nossa abertura. E segundo a conexão que nós já temos com os mundos internos. Segundo a conexão que nós já fizemos com os planos internos. Então, se nós estamos com atenção só nas coisas materiais e só nas coisas físicas, se nós não estamos com atenção voltada também para a parte interna da vida, para os nossos mundos internos, a parte sutil do alimento não é absorvida. A parte sutil do alimento é absorvida através da nossa atividade sutil, não através da nossa atividade corporal. E é a nossa conexão com esses níveis sutis, é a nossa aspiração a viver segundo os nossos planos mais internos. É isto que determina a maior ou menor abundância de meios que nós vamos dispor para nos alimentar. Então, a abundância ou a miséria não tem uma origem só física, não tem uma origem só externa. A abundância tem a ver com você estar à vontade nos níveis sutis, nos níveis internos, e absorvendo as coisas dos mundos internos. Quando você absorve dos mundos internos, a abundância se faz aqui. Quando você não absorve dos mundos internos, a miséria se revela aqui. A falta de coisas se revela aqui. Percebe como isso tudo está relacionado? Então é fácil dizer, por que a cozinha não faz? A cozinha é só uma parte. A química, o laboratório, somos nós. A coisa que sai da cozinha vem para nós e em nós é que ela é processada. Então a cozinha pode ter uma atividade adequada e perfeita e em nós não se processar. Como a cozinha pode ter uma atividade relativa, porque não pode fazer milagre, num campo de necessidades muito heterogêneas, então não pode fazer milagre, mas quando aquilo que é obtido nos é entregue, se encontra em nós um laboratório adequado, aquilo se resolve e supre todas as nossas necessidades. Outro dia nós citamos o exemplo de Santa Clara de Assis. Santa Clara e o seu grupo jamais procuraram alimentos. Eles abriam a porta de manhã e comiam o que deixavam na porta para eles. Nem sabiam o que iam comer no dia seguinte. E todos viveram em contato com o espírito. Então, nós temos que ser um correto laboratório. Temos que estar em condições de receber aquilo que vem, aquilo que nos é doado. A criação de ideias evolutivas, a vida evolutiva, a vida criativa, está muito coligada com todas estas coisas. E a abundância, abundância quer dizer, aquilo que é necessário está ali. Isso aqui é abundância. Então, se você necessita de uma coisa, ela está ali. Se você necessita de outra, ela aparece. Isto aqui é abundância. Mas isto só pode acontecer se você está se sutilizando, se você está em contato com os planos sutis, com os planos internos, e recebendo dos planos internos também, e não só daqui. A preparação do alimento, como nós já sabemos, é muito importante. Então, quem prepara o alimento deve estar numa atitude de oferta, oferta de si ao plano evolutivo. Então ele está fabricando uma coisa, ele está manipulando uma coisa que vai ser um elemento evolutivo dentro de outros seres. Então quem está fabricando o alimento deve estar em oferta a estes planos, em oferta ao espírito. O espírito é único e o espírito vai agir dentro de cada um. E isto tudo vai fazer parte do alimento. Isto tudo vai constituir o valor do alimento. Não deve haver interesses egoístas, né? Não deve haver procura de adaptação a gostos, a vícios, porque então nós vamos condicionar todo este processo. Que se ele está entregue à manifestação, à abundância da manifestação, então ele precisa de todos esses ingredientes. E a energia imaterial que está presente em todas as coisas e, portanto, está presente também nos alimentos, esta energia imaterial nós a contatamos quando estamos liberados de todos esses gostos, de todas essas tendências, desses preconceitos, porque a energia imaterial está em todas as partes e nós estamos nos alimentando dela continuamente. Cristo, quando abordava estas coisas, ele foi muito rápido e muito telegráfico. Ele disse: não só de pão vive o homem. Está tudo dito. E esse não só de pão é isto que nós temos que buscar, para também encontrarmos no pão a sua parte sutil. Encontrarmos no pão aquela parte que vai realmente fazer esse trabalho nas nossas células, em todo o mecanismo da nossa digestão, da nossa assimilação, etc. Então vamos ver se nós nos coligamos com os nossos propósitos mais altos, mais elevados, não? E vamos colaborar com esta parte do alimento aqui de uma maneira neutra e não de uma maneira preconcebida, de uma maneira neutra. Vamos realmente ver se isto funciona como um laboratório, mas em nós, não na cozinha, porque a cozinha faz a sua parte até um certo ponto. Depois aquilo vem para o laboratório, que somos nós, que é o nosso corpo, que é a nossa maneira de receber. E é aí que a coisa principal se opera. Quer dizer, a gente fala muitas coisas, mas subentendendo que a gente está comendo um alimento sem agrotóxico. Se é com agrotóxico, aí a pessoa tem que tomar outros cuidados. Selecionar ao máximo, não é? Enfim, aí já entra um outro trabalho. Uma proteção? Mas claro, claro que tem uma proteção. Claro que tem uma proteção. E você precisa estar bem em contato com esta proteção. Porque aí as suas preocupações se reduzem muito. Porque a química acontece, a química oculta que acontece dentro de nós. São níveis de compreensão, né, destas coisas. É mais importante o que sai da nossa boca do que aquilo que entra na nossa boca, claro. Porque isto produz em você uma química, isso te predispõe a ser um laboratório muito mais minucioso.
Quando você come um vegetal na face, na cenoura, ou algum outro, você está sacrificando?
Se nós estamos colhendo um vegetal, se não estamos sacrificando. O reino vegetal tem como meta, ele como reino, se sacrificar pelo reino humano. É meta do reino vegetal. O reino vegetal existe também para alimentar o reino humano. O reino humano, no físico, necessita do reino vegetal. A sua alimentação seria vegetariana. E o reino vegetal está aí para isso. Então, se você colhe um vegetal, supõe-se que ele já tenha terminado o seu ciclo, né, de desenvolvimento, e ele está pronto a se sacrificar por você. Isto faz parte do programa de vida vegetal. Assim como ele se sacrifica pelo reino animal. Os animais também usam o reino vegetal. Isso faz parte do programa dele nesta terra. O reino vegetal foi o reino que mais cumpriu o plano no planeta. De todos os reinos, inclusive o humano, o vegetal foi o que mais cumpriu o que era para ser feito. É o reino mais realizado de todos. De todos os reinos, foi o que mais respondeu à proposta para cada um. O que mais cumpriu e o que mais cumpre. Nós temos que seguir etapas da forma mais consciente, e sabendo que as ajudas virão, as ajudas estão aí. Tudo isto que está presente na Terra está trazendo, inclusive, as novas espécies vegetais para as próximas etapas. Porque as atuais espécies vegetais podem não suprir as necessidades dos corpos futuros. Então estão sendo introduzidas já novas espécies vegetais que nós não conhecemos ainda e que vão suprir. Então isto tudo vai passar por grandes transformações. Nós temos que estar sintonizados, temos que estar abertos, sem preconceitos, sem ideias fixas e atentos. Atentos que é para o nosso mecanismo, o nosso laboratório interno e físico, poder responder a todas as mudanças. Pense no seu alinhamento, pense no seu trabalho individual e procure se harmonizar, se purificar, se conectar, porque estamos já dentro desta outra consciência presente. Nós temos que buscar as ideias, temos que buscar a inspiração no nosso nível intuitivo, dentro de nós. Nós temos que ter uma intuição atuante. Nós temos que buscar estas coisas, que é para termos uma guiança direta em todas estas situações. E para termos também dentro de nós a possibilidade de transmutação e de purificação de tudo isto com que estamos em contato. E todo esse sistema de presenças na Terra está fazendo isto. Está fazendo isto e nós temos apenas que nos conscientizar e nos unirmos a este trabalho.